Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde, obrigado pela vossa presença. Vamos então ouvir o Sr. Ministro sobre o requerimento do CDS-PP sobre a doença língua azul que tem afetado uma parte considerável dos ovinos no nosso país, especialmente a Sul. Como é prática da nossa Comissão, o Partido Requerente vai usar da palavra em primeiro lugar, se o desejar. Depois faz-me assentimento que sim, o Sr. Deputado Abel Batista. Depois faremos, o Sr. Ministro responderá. Logo a seguir, haverá a habitual ronda para os grupos parlamentares presentes na reunião. Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Srs. Deputados. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas o facto de, desde o primeiro momento, ter aceito vir a esta Comissão, peço como não é, já é hábito do Sr. Ministro da Agricultura, vir à Comissão prestar esclarecimentos que, da nossa parte, entendíamos necessários quando fizemos este requerimento, há quase mês e meio, no dia 2 de outubro, porque tinha começado a surgir esta questão da febre catarral, que surgiu primeiro no Conselho de Barrancos, que na altura afetou apenas a primeira exploração, foi identificada uma exploração. Hoje estamos com 600 explorações, com 163 mil animais afetados, com mais de 5.400 animais já mortos. E, portanto, a pertinência do requerimento que na altura apresentámos, hoje mais se justifica por aquilo que nós justificamos, por uma questão de segurança alimentar, por uma questão de saúde pública e de saúde e de bem-estar animal. Surgiam, na altura, muitas notícias algo contraditórias. Algumas delas, entretanto, já foram esclarecidas, nomeadamente, e na altura, e nós queremos ressalvar essa questão, surgia a questão de que o Ministério da Agricultura não estava disponível para pagar qualquer tipo de indemnização pela morte de animais nestas circunstâncias. Estas notícias saíram, não estou a dizer que elas foram proferidas sequer pelo Ministério da Agricultura, mas elas surgiram e, portanto, nós, da nossa parte, desde já nos manifestamos com agrado que o Sr. Ministro já desmentiu essa questão, já disse qual iria ser a comparticipação em termos de indemnização por esta situação e, portanto, sobre esta matéria, Sr. Ministro, não podemos deixar de registar este facto e a nossa oposição não fica também, ou não ficaria da nossa parte bem com a nossa consciência se não fizéssemos esta nota positiva. Agora, surgem, no entanto, aqui algumas questões que queremos ressalvar e que gostaríamos de ver esclarecidas aqui da parte do Sr. Ministro da Agricultura. A questão desta doença é uma doença que esteve erradicada do território nacional em cerca de 50 anos, ressurgiu há cerca de 3 anos no território nacional e tem hoje vindo a ter um desenvolvimento muito grande, conforme já há bocadinho referido, os 5.400 animais mortos, 263 mil afetados e mais de 600 explorações já tocadas. E, nesta medida, há algumas questões que, obviamente, não poderíamos deixar de colocar ao Sr. Ministro para tranquilidade dos agricultores, para tranquilidade dos consumidores e, obviamente, para segurança daquilo que deve ser feito em termos de futuro. Desde já, gostaríamos de saber, Sr. Ministro, quais são as medidas que estão a ser tomadas no que diz respeito à prevenção e controle por parte da doença. Sabemos que uma das medidas que deve ser de imediato é o controle e o risco da exposição aos colicoides e reduzir o número de colicoides de forma a reduzir a possibilidade de infecção de animais saudáveis por parte do mosquito. Quais são as medidas que o Ministério da Agricultura tomou para reduzir este risco de exposição e para reduzir este número de colicoides? E essas medidas passam normalmente por o uso de pesticidas, de inseticidas e pelo uso de repelentes. Houve, por parte do Ministério da Agricultura, alguma medida nesta matéria para a redução deste risco e para a eliminação de parte destes mosquitos com o uso destas duas medidas? Foram, normalmente, esta doença tem surgido, ressurgido no território nacional a partir de 2004. Uma das medidas que é recomendada em termos científicos é a vacinação ou a revacinação anual no mês anterior à esperada ocorrência do fenómeno. Este fenómeno surge normalmente no território no início do verão e, portanto, foi o que aconteceu, neste caso, um pouco mais tarde, mas também devido às condições climatéricas do período estival deste ano. Eu pergunto, o Ministério da Agricultura tinha algum plano de vacinação ou de revacinação no período anterior a esta matéria? Ainda relacionado com a questão que inicialmente lhe coloquei, Sr. Ministro, quer a Câmara Municipal de Loulé, que distribuiu desinfetantes junto dos seus agricultores, quer a Câmara Municipal de Alcoutim, que adquiriu também desinfetantes, inseticidas e repelentes para distribuir pelos seus agricultores, quais foram aqueles que foram feitos por parte do Ministério da Agricultura? Finalmente, Sr. Ministro, nesta primeira intervenção, gostaria ainda de questionar o Sr. Ministro relativamente a uma questão que tem surgido. Pagamento de indemnizações aos agricultores, o Sr. Ministro já o assumiu, vai fazer. Mas, para quando, quais são os prazos para fazer esses pagamentos aos agricultores e os honorários aos veterinários que estão a aplicar neste momento as vacinas? Para além dos veterinários que estão nas autoridades sanitárias, para o controle desta iniciativa. Espero, Sr. Ministro, hoje aqui ouvir uma resposta diferente daquela que ouvi e que li na comunicação social, em que o Sr. Ministro diz, bem, mas isto é problemas anteriores que não estava orçamentado. Sr. Ministro, já estamos no terceiro ano em que o Sr. Ministro é Ministro da Agricultura, já não cola que isso vem do passado. O Sr. Ministro já teve tempo mais que suficiente para fazer as alterações quer orçamentais, quer regulamentares, quer até legislativas, caso elas façam falta, para que a ocorrência dos pagamentos a que se vierem a verificar necessários, por um lado dos honorários, porque obviamente todos nós achamos que é justo pagar o salário a quem trabalha, e portanto se estão a prestar um serviço ao Ministério é óbvio que têm que ser pagos. Não me passa pela cabeça de ninguém que o Estado não seja, para além de pessoa de bem, não seja também um pagador, e bom pagador pontual e atempadamente. E, portanto, sobre esta matéria também gostava de ouvir o Sr. Ministro, quando vão ser pagas as indemnizações aos agricultores e quando vão ser pagas os honorários aos veterinários e aos técnicos que estão no terreno a fazer a vacinação. Por enquanto ficavam por aqui, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra para o senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Senhoras e Srs. Deputados. Eu começo por agradecer este pedido que foi feito pelo CDSPP para vir à Assembleia, para permitir, de facto, de trazer algum esclarecimento à Assembleia, através da Assembleia, aos portugueses. Em primeiro lugar, convém bem definirmos o que é a doença que temos diante de nós hoje. Não há qualquer problema de segurança humana. É uma doença do foro animal, e é uma doença do foro animal com um serotipo, a língua azul, com um serotipo 1, que não existia em Portugal e só havia um Estado-membro até este verão que tinha tido este serotipo, que era a Itália. Na Espanha também apareceu pela primeira vez, mas em Portugal este serotipo apareceu apenas também pela primeira vez este ano. Portanto, é uma doença viral transmitida por um inseto. E afeta essencialmente os ruminantes. Como sabem, no resto da Europa há outros serotipos, particularmente o 8, que afeta nomeadamente os bovinos. No caso do serotipo 1, convém também esclarecermos de que não havia até setembro qualquer vacina. Não tinha sido desenvolvida até setembro deste ano
qualquer vacina, seja no território nacional, seja nos outros Estados-membros. Tivemos a sorte de dois laboratórios espanhóis estarem a trabalhar numa vacina para este serotipo que existia no norte de África. Este serotipo apareceu em Portugal em setembro. E eu trouxe para distribuir aos senhores deputados, eu pedia para começar a distribuir aos senhores deputados, uns mapas com os dados indicativos aonde é que apareceu este serotipo pela primeira vez, qual foi a evolução no território nacional e a respectiva taxa de mortalidade. E convém esclarecermos também de que a taxa de mortalidade, poderão ver nos documentos que vão ser distribuídos, a taxa de mortalidade anda à volta dos 3%. Inicialmente, na primeira exploração em que apareceu, a taxa de mortalidade não chegava a 1%. Para hoje, a média total de animais mortos é de 6.148, para um efetivo de 171 mil animais. Portanto, estamos com uma taxa de 171 mil animais, estamos com uma taxa de 3,5%. Portanto, estamos com uma taxa relativamente baixa. Que medidas é que o Ministério tomou com base, se quiserem, a gestão política do dossiê, com base nos parceiros técnicos? É a mesma do serotipo 4, que é a proibição da mobilidade dos animais. É a única medida que existia disponível, na medida em que não havia vacinas. E também neste serotipo, à semelhança do serotipo 4, para o qual existia vacina, e os animais foram vacinados logo a partir de 2004, a derrogação à mobilidade dos animais só é permitida através da desinfecção dos próprios animais e dos veículos. Estamos a falar de um movimento que começou lentamente em 28 de setembro e o quadro de evolução da doença que vocês têm convosco vai mostrar uma evolução, felizmente, relativamente baixa, que tem já um espectro já maior, porque já são 171 mil animais e já um número de conselhos muito maiores do que inicialmente. Portanto, passado sensivelmente um mês, nós estamos com a possibilidade de procedermos à vacinação e criarmos uma zona tampão de imediato. Também vos é distribuído o quadro da zona tampão que iremos criar ao norte do Alentejo, no Alentejo litoral e nos dois concelhos ao norte do distrito de Castelo Branco. E aí poderão ver, vamos vacinar nas zonas não ainda atingidas, que como sabem, a partir do momento em que há uma infecção num rebanho, com esta taxa de mortalidade, temos que esperar 4 a 6 semanas, porque a partir disso os animais criam anticorpos e a vacina já não é necessária. Será necessária, evidentemente, no próximo ano, e aí procederemos à vacina como procedemos para o subtipo 4. Estas foram as medidas que possíveis, na medida em que tivemos, felizmente, a possibilidade de ter a vacina. A vacina essa que nos chegou paralelamente a ela ter sido disponibilizada em Espanha. E temos 500 mil doses que foram já distribuídas pelas zonas dos concelhos que vocês poderão verificar mais facilmente nos mapas que nos foram distribuídos. Entretanto, também eu pedi para vos distribuírem a evolução dos preços no mercado nacional. Porque é evidente que havia uma clara preocupação face a tudo aquilo que a imprensa transmitia para a opinião pública de haver alguma má incompreensão por parte dos consumidores nacionais sobre que doença nova é essa que não tinha ainda aparecido em Portugal. E nós estávamos preocupados, evidentemente, com a possibilidade de essa, digamos, de alguma especulação criar alguma preocupação dos consumidores que não era de todo justificada desde a primeira hora, em que o Ministério tentou, sempre que teve a oportunidade, de explicar que a carne de borrego se recomenda e não há qualquer problema no seu consumo. Têm aí os dados, poderão verificar que há apenas nos borregos que não têm a mão de fazer fotocópias, que é um quadro, são gráficos de barras, onde poderão verificar a evolução dos preços para o diferente tipo de animal abatido. Portanto, esse quadro será recebido e poderão verificar que é apenas nos borregos que existe uma redução do preço de 11%, apenas. E que no borrego de 13, estou a falar borregos com menos de 12 quilos, entre 13 e 21 quilos, o preço é idêntico ou ligeiramente superior. Borrego entre 22 e 22 quilos, o preço é ligeiramente superior, mas digamos, podemos dizer que o preço é constante. Digamos, a faixa mais afetada são os borregos com menos de 12 quilos. Portanto, estamos numa situação de mercado que merece atenção, mas que não é preocupante, porque nós conhecemos também o ciclo de evolução do preço do borrego. Estamos a aproximar-nos do Natal, nós todos teremos que falar aos portugueses, os deputados, o governo e, sobretudo, os técnicos, para que os portugueses sintam confiança e que não há problemas nenhuns em consumir carne animal. Digamos mesmo, de bovinos, ovinos, diremos mesmo que temos que fazer a publicidade e a solidariedade com os produtores de ovinos no consumo de carne de ovino. Entretanto, pedi também a Bruxelas para que me autorizasse a antecipar os pagamentos do FPU, tendo já também decidido de que os prémios aos ovinos fossem pagos na sua totalidade este ano. Portanto, antecipando os respectivos prémios. Já assinei o despacho, no sentido de também ajudar a minorar o eventual impacto que pudesse ser maior. Não esperávamos que fosse limitado, mas nos prémios aos ovinos e caprinos será pago antecipadamente no dia 6 de dezembro. Para lá disso, como o Sr. Deputado lembrou, nós decidimos também pagar os animais mortos em função da tabela que já tinha vigorado quando foi do subtipo 4 em 2004, atualizada em função dos preços de mercado, e é muito claro, o meu despacho é num prazo de 60 dias. E é num prazo de 60 dias após o tal período de evolução da doença dentro dos rebanhos afetados. Por exemplo, há um animal que morreu numa exploração. Se essa análise é o vírus subtipo 1. Temos que esperar 4 a 6 semanas para ver, dentro do mesmo efetivo, se a taxa de mortalidade aumenta ou não. No fim deste período, é transmitido ao Ministério da Agricultura o número de animais mortos. É evidente que têm que ser explorações onde tenha sido aplicada a vacina para outro serotipo, de acordo com aquilo que é, digamos, o tratamento recomendado. E, após a recepção dos respectivos recibos, indicando o número de animais mortos na exploração, proceder-se-á imediatamente ao pagamento. Portanto, estamos a falar de prazos muito curtos. Como têm aqui no gráfico, os primeiros casos apareceram em 28 de setembro, estamos a chegar ao fim do período em que o impacto da doença no quadro desse rebanho é o máximo, e, portanto, estaremos em condições, a partir da próxima semana, de, nos primeiros casos, começar a pagar os animais mortos. E, em qualquer dos casos, o prazo máximo é 60 dias. Portanto, nós adotámos todas as medidas que eram suscetíveis de ser aplicadas para um serotipo que era novo, pela primeira vez chegou à Península Ibérica e para o qual não havia qualquer processo de vacinação. Como eu disse, tivemos, felizmente, a sorte de alguns laboratórios, com base numa oportunidade que era o combate a esta doença no Norte de África, terem defendido, terem criado estas vacinas e desenvolvido estas vacinas a tempo de nós podermos vir a utilizá-las no território nacional. Portanto, agora têm um quadro de distribuição das vacinas, que não haja mal entendidos, porque eu ainda ontem ouvi um dirigente associativo dizer que na zona dele as vacinas ainda não tinham chegado. É evidente que são os concelhos onde já há focos. Ora, dentro de focos temos que ter paciência e esperar estas 4 a 6 semanas, e se nesses concelhos as explorações não foram todas atingidas, evidentemente vai chegar lá a vacina. Portanto, vamos começar a distribuir as vacinas. Têm também as regiões um quadro onde é que elas vão ser distribuídas, quer seja no Algarve, no Alentejo, ou no Ribatejo e a norte do distrito de Castelo Branco. Portanto, eu creio, senhores deputados, que estamos perante um caso que não tem nada, mais uma vez eu repito, de impacto na saúde humana e que, em termos sanitários, estamos em condições de o vir a controlar na medida em que, tendo já as vacinas e tendo elas a chegar em quantidade suficiente, eu posso dizer que recebemos as 500 mil em 3 dias. E mais chegarão e, face ao número de conselhos que temos e face às distribuições que já fizemos, nós poderemos aplicar num prazo extremamente curto as tais 500 mil doses. Outra questão levantada pelo Sr. Deputado, e que também eu tive a ocasião de falar com alguns dirigentes associativos, representantes da classe dos senhores médicos veterinários, é relativamente aos atrasos, seja no que se refere à vacinação, seja no que se refere aos ADS. Eu posso dizer-vos que no que se refere aos ADS, todos os pagamentos vão ser feitos neste mês e no mês de dezembro, não haverá atrasos e a FADAM está a proceder aos pagamentos. No que se refere às vacinas, que alguns médicos e veterinários evocaram que haveria atrasos da ordem dos 3 milhões de euros, eu quero confirmar que só há 500 mil euros neste momento. São apenas 500 mil euros, conseguimos recuperar um ritmo razoável face ao tal passado, que eu não falarei, mas conseguimos passar dos tais 3 milhões de euros, sim senhor, há dias de atraso, chegou a 2 milhões e 400 mil euros em 2005. Hoje temos apenas 500 mil euros e vamos fazer um esforço no quadro do orçamento para o próximo ano de começarmos a não ter atraso dentro do mesmo ano pagarmos a vacinação. Até porque precisamos ter os veterinários mobilizados e sem eles nós não poderemos agora, num prazo extremamente curto, acudir a todos os conselhos e vacinar todo o efetivo pecuário. Graças a eles fizemos isso. No período que correspondeu a partir de 2004 ao vetor, ao subtipo 4, e estamos convictos que, estando a proceder aos pagamentos e tendo apenas não 4 ou 3 milhões de euros, apenas os 500 mil euros, nós iremos recuperar esses atrasos de uma vez por todas. Portanto, eu penso, senhores deputados, se me permitem uma conclusão, tínhamos de facto um subtipo 1 que nos lançou alguma preocupação. E se o Governo não veio à praça pública logo dizer não se preocupa bem em medidas, primeiro, porque a vacina ainda não tinha sido testada. Tínhamos a informação desde o primeiro dia, 28 de setembro, em que foi notificado um foco formalmente, depois de análises comprovadas, de que era o subtipo 1, nós já sabíamos que a vacina estava fabricada. Tínhamos que aguardar os testes da vacina em Espanha, em primeiro lugar. Espanha forneceu-nos 1000 doses para testar nas ovelhas portuguesas. Tínhamos que verificar se havia ou não efeitos secundários. Tínhamos que verificar a taxa de mortalidade. Ver, evidentemente, que não há sacos azuis no Ministério, o respectivo impacto financeiro, porque se tivéssemos taxas de mortalidade de 20%, como em algumas explorações aconteceu em Espanha, nós tínhamos que ter o cuidado de não fazer falsas promessas. Sobretudo, não estabelecer um montante de indemnização por ovelha morta, sem saber o impacto, de facto, que poderia ter um subtipo que desconhecíamos na Península Ibérica. E, por isso, a nossa preocupação foi não alarmar ninguém sobre um subtipo que não tinha incidência humana. E não alarmar ninguém do ponto de vista sanitário, porque era novo e não os médicos veterinários não poderiam dar-me pistas definitivas sem eles próprios testarem as vacinas e sem eles próprios verem a taxa de mortalidade, porque era um subtipo que nunca tinha entrado na Península Ibérica. E por isso eu aguentei 3 semanas algumas críticas na opinião pública, e é evidente que nessas 3 semanas eu já tinha os estudos relativamente às indemnizações. Era extremamente fácil. Já tinha havido indemnizações no subtipo 4, a tabela de cálculo já estava feita, e portanto eu não teria problemas nenhum em acioná-la. Só a acionei a partir do momento em que era foi conhecido a evolução com dados mais palpáveis, porque só tínhamos no início uma única exploração. E desse ponto de vista, havia que também não criar alarmismo na opinião pública, porque de facto havia uma tendência descida no preço que é expectável. Os preços descem sempre numa curva descendente no período de verão. E sobem naturalmente na maior procura para o Natal. E portanto, a tendência de descida de preço também não era a amostra suficiente, uma semana, para nos dizer que os preços iam cair por aí abaixo de 30% e 40%. Como veem no gráfico de barras que tem aí, houve de facto uma quebra de preço nos borregos, desde o aparecimento do primeiro foco até aos 12 quilos, mas nos outros o preço está relativamente estabilizado, e é bom que esteja estabilizado, não há razão de nenhuma para não estar, porque a carne de borrego é boa e recomenda. Portanto, senhores deputados, a estratégia do Governo foi aquilo que nós chamamos esperar pela avaliação de risco dos técnicos portugueses, conjuntamente com os seus colegas espanhóis, da avaliação de risco darem-nos com alguma probabilidade de êxito a vacina, e eu digo alguma probabilidade porque a vacina está a ser aplicada agora, não apenas a 1000 animais, mas a milhares de animais, e portanto os técnicos dizem que também temos que ter ainda alguma prudência sobre os efeitos em larga escala de um teste que foi feito apenas em Portugal em 1000 animais. A gestão política do dossiê tem que assentar sempre numa avaliação de técnica. A avaliação técnico-científica feita pelas duas equipas, espanhola e portuguesa, eu tenho que realçar e agradecer ao Governo espanhol ter, num quadro de incidência muito mais grave em Espanha do que em Portugal, ter-nos facultado logo imediatamente as análises para o teste e ter-nos facultado 500 mil de vacinas imediatamente. Foi uma boa colaboração do Governo português, do Governo espanhol, que temos que agradecer, mas a gestão política tinha que ser de low profile nas primeiras 3 semanas, 4 semanas. O período de incubação vai até aos 60 dias e nesses 60 dias os técnicos não me aconselhavam tomarem de imediato medidas mais drásticas ou medidas para lá da biossegurança, das medidas de biossegurança inicial estabelecidas, que é a proibição da mobilidade dos animais nas explorações atingidas, com as tais derrogações, pressupõe a desinfecção de caminhões e de animais no caso de saírem da exploração. Estamos, em princípio, com um fenómeno que é controlado e que será controlado mais se as tais vacinas aplicadas em larga escala derem os efeitos ou não tiverem efeitos secundários como não tiveram até agora quando forem aplicadas em larga escala. A partir desse momento em que nós criarmos o cordão sanitário e avançarmos para todo o interior do Alentejo e nos concelhos de Idenha e Castelo Branco, a partir daí nós iremos tratar o subtipo 1 como tratamos o subtipo 4. Vacinações anuais e controle anual face, também eu pedi para vos distribuírem a incidência do serotipo 8 no resto da Europa, que coloca alguns problemas sérios de mercado. É evidente que há uma outra preocupação, que é apareceu um foco para este serotipo no norte da Espanha. País Vasco. Evidentemente que nós acompanhamos toda a zona da fronteira, porque é um facto que a progressão da doença foi da fronteira para o interior do país. E, portanto, o facto de aparecer geograficamente num território sem continuidade no norte de Espanha obriga a uma maior atenção da nossa parte. Portanto, em termos de conclusão, o problema exige preocupação, exige acompanhamento do ponto de vista sanitário, do ponto de vista humano não há qualquer problema, com as vacinas a começarem, já começaram a ser distribuídas, já estão distribuídas pelas regiões, nós pensamos poder, digamos, ter controlado quer o impacto económico, quer o impacto sanitário deste novo serotipo 1 e a sua incidência no território nacional. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora fazer a habitual ronda pelos grupos parlamentares presentes. Tem, em primeiro lugar, a palavra o PSD. Se a desejar usar, evidentemente, Olga. Sr. Deputado Câmara Pereira, deseja usar da palavra.
Faça favor. Bem, Sr. Ministro, apraz-me o facto, registro com boa nota, sem dúvida, todos os esforços que o Ministério da Agricultura tem desenvolvido nesta matéria e a atenção que tem dispensado a esta problemática toda tão complexa e tão vasta e tão abrangente quanto o problema da língua azul. Registro também a presença aqui do Dr. Adela Pinheiro, Diretor-Geral da Veterinária. É sempre bom, obviamente, temos a certeza que temos à frente de uma Direção-Geral Veterinária uma pessoa que me considero e que reputo como mostradora da competência, sem dúvida. E por isso mesmo me descansa em relação à não dúvida de que se faz o que é possível e estar numa posição não chega para simplesmente fazer crítica negativa. De qualquer forma, há problemas que nos assustam, obviamente, são o facto de haver 24 serotipos em relação a esta complexidade toda da língua azul, o facto de saber que há outros serotipos e outros tipos deste vírus em evolução em toda a Europa. Aconselhamos com o 4, agora estamos no 1, o 8 está na Alemanha e por aí fora, não sei muito mais, mas de qualquer forma, sabemos que haver 24 serotipos, sabemos que urge o controle da população dos vetores, não é? E sabemos a problemática toda do trânsito dos ovinos e da contenção que os agricultores têm que ser sujeitos, obviamente até por vezes, muitas vezes compensados pelo pagamento dos ovinos em causa, mas qualquer maneira prejudicados pela sua evolução, porquanto o sequestro são, a salvo erro, 4 meses, não é? O sequestro das... Pronto, será? Não será 3 meses? Pronto, portanto, estamos a falar em relação ao sequestro das populações afetadas e depois vacinadas 7 dias, exatamente. Isso tudo põe em causa, obviamente, a livre circulação, põe em causa, inclusive, não só a minimização dos ovinos prejudicados, mas também a toda a exploração em si e o ciclo, todo o ciclo económico e financeiro que uma exploração está sujeita. Daí, com certeza, a preocupação de todos os agricultores e julgo que a preocupação que nós todos temos que ter em relação ao controle disto mesmo. Por isso, meio milhão de vacinas, e fica aqui a pergunta, o efetivo que está em causa, qual é a quantidade do efetivo total que se prevê ter vir a ser vacinado? Neste momento, a doença já vai mais ou menos no paralelo ali da alcovaça, mas de qualquer maneira, qual a quantidade de ovelhas ou do efetivo que está em causa para ser assinado? Porque o facto de ser 500 mil por semana não quer dizer que sejam suficientes e tenham rapidez suficiente para as direções, as associações sanitárias poderem disponibilizar. Tanto mais que conhecemos que o problema da mobilidade, o problema da redução de funcionários do Ministério da Agricultura, sabemos, por exemplo, que a direção veterinária Junco de Évora tem 4, a Direção-Geral Regional tem 4 veterinários, 4 técnicos e não tem mãos a medir porque, obviamente, a peste clássica, a peste suína, a doença zoonótica e por aí fora uma série de doenças que até aparecem nos suínos, nos bovinos, nos ovinos e não há tempo, não há mãos a medir em relação à evolução da doença, contrapondo com a disponibilização humana para vacinar os efetivos. Por isso, estou preocupado em relação à execução do programa, às pessoas que estão envolvidas, se têm o tempo suficiente para conter a doença, exatamente ministrando as vacinas no tempo curto que se pretende.
Partido Socialista não tem ninguém a pedir a palavra. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos complementares que nos deu, muito ricos. E complementares porque nós tivemos uma audição com o Sr. Diretor-Geral da Veterinária, onde tivemos a oportunidade de escalpelizar, do ponto de vista técnico, uma série de matérias relacionadas com a língua azul. Mas eu começaria por... Eu começaria a minha curta intervenção por fazer um registro relativamente à intervenção do meu colega Abel Batista. Sr. Deputado Abel Batista, hoje e nesta audição, com um registro lógico e adequado ao seu papel de contraditório e de oposição, naturalmente, mas com um registro bem diferente daquele que é o conteúdo deste requerimento, quando... era colocada a questão de que as não estavam a ser cumpridas as obrigações sanitárias, financeiras e fiscalizadoras. Penso que isso foi ultrapassado e o contraditório e a oposição a isto mesmo, para hoje podermos concluir que, efetivamente, é um conjunto de passos de natureza técnica, naturalmente geridos da melhor forma, foram adequados. E eu queria aqui salientar isso por uma razão. Primeiro porque nós temos, é expectável que venhamos a ter muitos mais problemas de ordem de doenças veterinárias, por razões da nossa situação de alterações climáticas, alterações da perturbação da fauna e da flora, é muito expectável que venha a acontecer. E os processos têm que ser geridos da melhor forma, tanto do ponto de vista técnico como político. Eu queria salientar este episódio, que está ainda, naturalmente, a meio caminho da língua azul, porque nós podemos identificar aqui o que nos foi comunicado por ser diretor-geral, todos os passos que, do ponto de vista técnico, merecem nosso reconhecimento. Quer do ponto de vista do início dos problemas, a identificação dos primeiros problemas que remontam a 21 de setembro, a definição das zonas livres e as zonas do S1 e do S1-S4, assim como as medidas de restrição de movimentação animal, os testes de pré-movimentação, a desinsetização dos animais e dos veículos de transporte e a vacinação dos infetivos, com a metodologia que o Sr. Ministro aqui apontou e que me parece perfeitamente ajustado para que, sobretudo, na lógica da criação dos anticorpos e numa lógica de aplicação racional dessa mesma vacina. E também aquilo que aconteceu sobre a vigilância entomológica dos insetos e a vigilância serológica e viral. Eu penso que foram identificados esses problemas e foram reconhecidos que tecnicamente os passos foram todos assertivos. E há um passo que é muito importante ser sublinhado, um passo não, uma forma de atuação que é de sublinhar e é muito importante que a gente o faça, que tem a ver com a comunicação social e tem a ver com o registro para o exterior de toda a condução de um processo dessa natureza. Porque nós, para além de irmos a ter provavelmente outro tipo de zoonoses, outro tipo de problemas na área da saúde veterinária, nós temos no passado dois episódios que não foram provavelmente ou geridos ou tiveram a dificuldade de penetração na comunicação social e penetração na opinião pública. Refiro-me ao caso dos nitroforanos e da gripe aviária, onde nós tivemos um impacto na opinião pública e um impacto no consumo de carne que teve algo significado do ponto de vista da economia do país e da economia do setor. Eu penso que aqui podemos considerar que demos um salto qualitativo em termos de uma boa e uma penetrante informação na comunicação social e na opinião pública. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro, e no seguimento de algumas informações que nós obtivemos, quer no seu discurso, mas também naquilo que conseguimos identificar na comunicação do próprio Ministério, é a situação dos apoios os apoios comunitários, os apoios nacionais que vertem para esta problemática. A vacina é 100% financiada pela comunidade, a aplicação da vacina 50% também é pela comunidade. E o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro, em termos globais, neste momento, o que é que os cofres nacionais estão a suportar, ou seja, é expectável que os cofres nacionais venham a suportar naquilo que, ainda é difícil dizer, mas aquilo que será o término deste processo de luta contra a língua azul. O que é que os cofres nacionais, o nosso orçamento, vai ter que suportar relativamente a isto? E o que é que a comunidade europeia, naturalmente, nos vai... em que é que nos vai ajudar? Sabemos que particularmente é na vacina, na sua aplicação, mas o que é expectável neste momento? O que é possível de termos esse número quantificado em termos de expectativa? Muito obrigado.
Senhor Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Nós temos acompanhado este processo desde o seu início com alguma atenção e preocupação naturalmente que partilhamos, creio que todos nós, mas aquilo que temos verificado é que, ao contrário do que tem acontecido na nossa vizinha Espanha, a resposta do governo português a este problema tem sido de ir acompanhando as medidas e as iniciativas nesta matéria. O Sr. Ministro já referiu o essencial, sob o ponto de vista das características técnicas que temos pela frente, portanto, a novidade de ser um serotipo diferente daqueles que naturalmente já conhecíamos, portanto, do 4, agora temos o 1. Mas a verdade é que, ainda aqui não se falava em apoios, e já em Espanha se falava em apoios. Pois, concretamente, não se tratava das vacinas, portanto, elas não existindo, teriam que vir a surgir. Tratava-se de calcular, naturalmente, e dar aos agricultores resposta a muitas das suas preocupações. E nós, aliás, tivemos a oportunidade de chamar a atenção que, para pequenas explorações, portanto, um agricultor com 120 ovelhas a fazer desinfestações semanais, na altura, que não aparecendo, somadas, têm custos. Portanto, se pagar 90, 100 euros, isso não é um grande custo. É uma pequena exploração, é. Até porque os ganhos não são muito elevados. E os agricultores viram-se confrontados à necessidade de responder com essas desinfestações, que era o que havia, que era possível na altura fazer, portanto, para tentar conter o desenvolvimento da virose, e num período até delicado, na medida que tiveram que mobilizar recursos especiais para isto, habitámos a um período de cementeiras, e isso teve, naturalmente, custos. Estou a referir isto para depois colocar uma questão muito concreta ao Sr. Ministro. Depois, fomos tendo esta novidade, e o Sr. Ministro há pouco disse uma coisa que eu não posso deixar de registar como preocupante. O Sr. Ministro diz, bom, nós tínhamos que ver qual era a taxa de mortalidade desta nova infecção para percebermos o que é que podíamos garantir ou oferecer aos agricultores. Bom, então temos de dizer que tivemos muita sorte na taxa ser tão pequena, de facto, em termos de mortalidade. Porque naquilo que é o depreendido, as palavras sobre isto, é que se a taxa fosse mais elevada, nós teríamos a ruína, se calhar, dos nossos produtores. E eu acho que esta é uma questão que me deixou preocupação nesta afirmação. A segunda questão que não posso deixar de estar é a seguinte. Naturalmente, o Sr. Ministro distribuiu-nos aqui um mapa que refere o número de efetivos das populações afetadas. O Sr. Ministro sabe que nós temos um efetivo superior a 2 milhões de animais e que, naturalmente, esses 2 milhões de animais, basta olhar para o número de infectados, precisavam da vacina como forma de resposta efetiva para evitar, efetivamente, a sua disseminação e um maior número de animais contaminados. Portanto, nós estamos a jogar com vacinas, que é preciso recordá-lo, 500 mil vacinas, se tivermos em conta que tem que haver uma dupla dosagem em cada animal, portanto, o número de animais não são 500 mil. Portanto, e se tivermos em conta que há, inclusive, um número de vacinas que neste processo não são úteis, poderíamos considerar, portanto, que estamos a falar de um efetivo de 200 mil animais, ou seja, cerca de 10% do efetivo pecuário, que pode, neste momento, ter uma resposta adequada com as vacinas disponíveis. Portanto, estamos muito longe de ter as vacinas necessárias para responder a este desafio com eficácia. E dizer que não é tanto até a falta de meios técnicos de terreno, meios humanos, não é? Eu também tive a oportunidade de não ter com o Sr. Diretor-Geral da Veterinária, mas com produtores, e perguntar-lhes qual era o quadro de atuação. Portanto, havia uma expectativa, aguarda-se, mas havia um dispositivo humano preparado para logo chegar sem as vacinas, pudesse avançar no terreno com a resposta que esta situação exige. E daí que a pergunta, Sr. Ministro, é quando é que nós vamos ter, de facto, as vacinas para garantir a cobertura do efetivo nacional? Porque, naturalmente, pudesse já dizer, bom, mas já ouvi este comentário, mas onde se tem vindo a desenvolver a virose, os próprios animais ganham resistências e, portanto, o processo já não tem a mesma dinâmica e, portanto, temos que atacar o problema de forma a criar a tal barreira sanitária e depois veremos o resto. Mas o resto não estamos a citar de muitos milhares de euros. Basta ver o número de animais contaminados, logo, ainda as explorações em zonas possíveis de ser atacadas, desde que haja disponibilidade de material para evitar. E, portanto, isto não se trata de material arranjo para todo o dinheiro público, porque o Comissionista disse, e bem, o risco é para os efetivos pecuários e não para as pessoas. Embora que atrás dos efetivos pecuários estejam pessoas, que são, efetivamente, os agricultores, que trabalham para, naturalmente, assegurar um setor de grande importância na nossa economia, e que são abraços já com problemas sérios, sérios, de prejuízos, não apenas da morte de animais, como o Sr. Ministro referiu, e ainda bem que, embora numa sequência de processo tenha assumido também a compensação aos agricultores pelas perdas, mas ainda ontem tirei do portal do Ministério, portanto, informação que em Espanha, para além de todos os processos que o Sr. Ministro já referiu, estão a considerar, de facto, uma compensação de 6 euros por cabeça para compensação dos prejuízos. Porque, como o Sr. Ministro sabe, há prejuízos que não são apenas a perda de efetivos. Há outros prejuízos. Portanto, desde perdas de exploração à partida, porque há arroz, há animais que não se reproduzem, há efetivos que estão sob sequestro que custam uma fortuna, Sr. Ministro, diariamente aos produtores. Manter um bovino, por exemplo, em sequestro, Sr. Ministro sabe, mesmo com um penso muito, muito pequeno que seja, muito pequeno que seja, custa de facto muito dinheiro, muito dinheiro. E a verdade é que os agricultores, se não venderem em momento oportuno os seus efetivos, aquilo começa a decrescer os ganhos, de facto, previsíveis. As explorações têm estes prejuízos reais. E não creio que o governo espanhol tenha inventado esta coisa de compensar com estes 6 euros apenas por, enfim, tem essa vontade. Porque isso é que há esse reconhecimento técnico. Aliás, perguntamos a qualquer veterinário, ele reconhece que há estes prejuízos. E, portanto, nós estamos perante, de facto, um período agora, inclusive, no caso, temos tido também, que é verdade, o tempo não tem ajudado, porque as temperaturas mantêm-se elevadas e isso retarda, portanto, o efeito do próprio tempo no desenvolvimento do vetor, mas o que é facto é que é com isto que nós temos que lidar, é com isto que nós temos que trabalhar e é isto que nós temos que responder. E nós estamos numa situação, de facto, se eu não vou juntar a isto, neste momento o problema das prestagens não existe, etc. É outro problema que teremos tratado em outra altura, mas ele existe também. Mas o que é facto é que em relação, portanto, estes prejuízos, nós pensamos que precisávamos ter a opinião do Ministério e o que é que se pensa sobre esta questão. A resposta é que vamos dar. Por outro lado, é sabido que uma análise sanguínea permite, em 4 ou 5 dias, ter uma resposta para o estado de sanidade animal e, logo, um animal que possa, de facto, ser sujeito a uma análise de sangue, facilmente se pode ver, se pode efetivamente ou não circular. E nós pensamos que este devia ser um dos caminhos para poder também responder ao desafio de libertar animais de sequestro que, não estando neste momento contaminados, vão ficar durante um período que não se sabe quanto tempo à espera de resposta para isto, porque inclusive podemos ter esta situação. Nós sabemos que estão a ser aplicadas as vacinas contra o serotipo 4. Podemos, portanto, feito o ciclo do serotipo 4, fazer uma nova avaliação. Se estiver infectado de serotipo 1, portanto, enquanto que, na verdade, nós podemos, pelos testes, responder a esta questão e conseguir, portanto, uma resposta que aliviasse, para já, a pressão que, neste momento, está a ser, portanto, exercida sobre os agricultores. Portanto, era este conjunto de questões que gostaria de deixar ao Sr. Ministro de reflexão e, naturalmente, aguardar alguma resposta sobre as mesmas.
Sr. Ministro, deixa-me dar a palavra.
Presidente.
Ah, muito bem, Sr. Deputado João Batista. Tem direito à entrevista de segunda vez.
Não é intervenção de segunda vez, é a intervenção normal dos partidos. Sr. Ministro, agradeço as informações prestadas, algumas delas foram muito úteis. Queria só lembrar ao Sr. Deputado Jorge Almeida que às vezes o Partido Socialista é que não quer que as coisas se esclareçam. Nós queremos que as coisas se esclareçam. Queremos que o Sr. Ministro aqui venha e se o Sr. Ministro aqui der informações que sejam muito favoráveis politicamente, desde que elas sejam boas para o país, para nós ótimo. Ficamos todos contentes e manifestamos esse... Aliás, manifestamos isso. O que consta do requerimento, já agora, ao Sr. Deputado Jorge Almeida, consta no requerimento é que tenham surgido informações de que o Ministério da Agricultura não está a cumprir todas as suas obrigações. As informações surgem. Eu tive o cuidado de dizer que algumas delas eram que o Ministério não iria pagar nenhuma indemnização. Fiquei satisfeito e disse o referido, já sabia que o Sr. Ministro já tinha dito. E, portanto, eu, quando as coisas são bem feitas, não tenho problema nenhum em reconhecê-lo, Sr. Deputado Jorge Almeida. Não acontece, às vezes, sempre assim com o Partido Socialista. Às vezes nem sempre acontece com o Partido Socialista. Sr. Ministro, permita-me algumas questões que não ficaram totalmente esclarecidas na intervenção de Vossa Excelência inicial e que eu espero que elas venham a ser esclarecidas. Uma primeira questão, uma primeira nota, Sr. Ministro, esta é efetivamente uma boa oportunidade de podermos transmitir alguma confiança aos consumidores. Obviamente que os consumidores devem estar plenamente tranquilos relativamente à carne de borrego, à carne bovina, toda a carne que consomem, porque ela é perfeitamente controlada e a Direção-Geral Veterinária é responsável por esse controle animal e reconhecemos esse trabalho e, obviamente, quanto à tranquilidade dos consumidores, obviamente, sobre isso devemos continuar a mantê-la e tem a nossa solidariedade em termos políticos, e terá o nosso empenho em termos pessoais e políticos para reconhecer essa segurança. Sr. Ministro, isto, queremos dar essa nota inicial. Mas, ó, Sr. Ministro, agora há uma questão que nós também queremos dar, uma nota, que é aos produtores e aos agricultores. Ao contrário da pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, eu não lhe vou perguntar quanto é que o Estado está a gastar com isto. Eu vou-lhe perguntar, Sr. Ministro, é quanto é que o Estado está a perder com isto. É que a exportação de carne de borrego nesta altura do ano é muito significativa. Sr. Ministro, diga-me qual é normalmente o aumento de preço da carne de borrego nos meses de novembro. Capaz de me dizer de cabeça? Já vai-me responder depois. É que o Sr. Ministro anunciou aqui que ela é normalmente teve um decréscimo de cerca de 11%. Nos outros manteve. Basicamente manteve, na carne de ovelha reprodutora manteve, na ovelha reprodutora manteve, na carne de carneiro com aptidão manteve, na carne de carneiro com aptidão de leite manteve, na carne de borrego com menos de 12 quilos diminuiu os 11%, na outra basicamente manteve, e portanto temos aqui, ou manteve ou reduziu. Normalmente, nesta altura do ano, a carne de borrego aumenta entre 30% a 40%. E a grande maior parte, Sr. Ministro, como sabe, Sr. Secretário de Estado, é para exportação. Uma boa parte é para exportação. Que este ano, porque as exportações estão sob sequestro, não podem fazer sequer movimento de animais, não foi vendida uma única res. E, portanto, não só... Eles apenas vão ser indemnizados, os agricultores, pelos animais que morrerem, não vão ter qualquer tipo de indemnização, ao contrário dos espanhóis, como referiu o deputado Gestoeiro muito bem, ao contrário dos agricultores espanhóis, não só não vão receber nenhuma indemnização sobre os lucros cessantes, porque essa é a questão, porque os agricultores continuam a ter que alimentar os animais, continuam a ter que tomar todas as medidas sanitárias e veterinárias necessárias para os animais, continuam a ter os animais a serem cuidados, não podem vender os animais. E obviamente que isto é um prejuízo grave para os agricultores, mas é um prejuízo grave para o país. É que esta é uma das matérias, é uma das áreas da agricultura portuguesa que nós exportamos, Sr. Ministro. E isto, eu questionei no início quais foram as medidas de prevenção e controle que foram feitas, nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento de repelentes e de inseticidas, com o objetivo de diminuir o risco de exposição ao animal vetor de transmissão da doença e diminuir o próprio animal vetor. O Sr. Ministro sobre isto não nos disse nada. O Sr. Ministro diz-nos que a taxa de mortalidade é muito baixa. É verdade, Sr. Ministro. Mas e quais são os animais que estão sob sequestro? E quantos são? E aquilo que já aqui foi referido, há meio milhão de vacinas disponíveis, mas nós temos cerca de 2 milhões de animais no país. E qual é a taxa de sucesso que nós vamos ter relativamente a outro milhão e meio, Sr. Ministro? A questão de que nos diz, o Sr. Ministro diz e anunciou na comunicação social de que todos os agricultores vão ser indemnizados pelas perdas dos animais que morrerem. Mas há um bocadinho aqui de uma forma quase dita num tom um bocadinho mais baixo, parece aqueles contratos onde depois aparece uma letra muito miudinha, mas só se vão ser pagos aqueles que tenham feito a vacinação contra os outros serotipos. Não, mas o Sr. Ministro, na comunicação social, o que disse outro dia foi que todos serão indemnizados com 90% do valor do animal. Não esqueceu-se de referenciar esse pequeno pormenor, apenas aqueles que vacinaram. E alguns não vacinaram porque os veterinários não receberam os pagamentos e nem todos fizeram a vacinação, Sr. Ministro. Nem todos fizeram a vacinação. Sr. Ministro, está aqui a referir que há aqui a ser criada uma zona tampão. Só foi referido que não vão ser vacinados nenhum animal nas zonas que estão sob sequestro, porque, em termos técnicos, sanitários, vai evoluir no sentido de que os próprios animais criam depois a sua imunidade. Esqueçam também, Sr. Ministro, já agora gostaríamos de saber quando é que estas explorações estão sob sequestro, quando é que vão deixar de estar. Porque esta notícia é importante para os produtores. Ao contrário do Partido Socialista, que está preocupado exclusivamente com a questão do déficit, nesta questão, nós estamos, sobretudo, preocupados com a questão da produção, com a questão dos agricultores, com a questão daquilo que é fonte de rendimento para o país, que é fonte de rendimento para os agricultores, é fonte de exportações, é fonte para consumo interno, e aquilo que eu gostava que o Sr. Ministro nos pudesse aqui dizer era dizer qual vai ser o prejuízo causado por esta doença neste momento ao país. Não é o custo que vai ter a vacina, porque isso é meramente marginal. É o prejuízo nas exportações, na venda aos agricultores, qual é esse prejuízo, porque esse é que é importante que o Ministério nos diga, porque o Ministério é o Ministério da Agricultura e deve ser o Ministério que acompanha, fiscaliza e controla, mas também está a proteger aquela que é uma atividade importante no país, que é uma atividade tão importante, não só no país, como na Europa, que tem uma política exclusivamente para ela. É uma política agrícola comum. E que, Sr. Ministro, como já muitas vezes temos dito, é pena que não exista nenhuma política nacional para a agricultura. Muito obrigado.
Para responder, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de começar por me dirigir ao Sr. Deputado Nunes da Câmara Pereira, que se ausentou para uma outra comissão e me vai explicar pessoalmente. E eu agradeço o gesto nessa explicação, porque eu gostaria de lhe responder às palavras que o Sr. Deputado Nuno da Capareira aqui disse relativamente aos serviços de veterinária do Ministério e ao Diretor-Geral, o que me apraz registar, porque de facto o Ministério tem bons funcionários e tem bons serviços. Depois o Sr. Deputado colocou questões relativamente à vacina e, grosso modo, à possibilidade de irmos a vacinar, questão levantada por outros deputados, e também uma questão muito genérica sobre o impacto económico e o porquê destas medidas. Eu acho que, senhores deputados, nós temos de ser muito claros e muito transparentes e não demagógicos. Estamos perante uma doença nova, que apareceu em setembro, em que alguns dos senhores deputados, nomeadamente do PCP, acham que os problemas sanitários se resolvem com a partir de uma doença nova, em setembro, que o Governo tinha logo a pedir com subsídios imediatamente, sem ainda saber que tipo de serotipo, que tipo de medidas sanitárias poderiam resolver, sem saber a extensão. Senhores deputados, estamos a fazer para o serotipo 1 melhor do que foi feito para o serotipo 4. E mais ainda, senhores deputados, para o serotipo 1 nem sequer havia vacina. Já os senhores deputados querem que o Governo tivesse vacinado todo o efetivo. Senhores deputados, se as duas empresas espanholas não tivessem aceitado discutir com o Governo português e com o Governo espanhol, provavelmente tinham todas as vacinas encomendadas só para a Espanha. E os senhores vinham exigir que o Governo inventasse vacinas. É isso que eu acho que nós temos que ter algum equilíbrio no debate. E o equilíbrio aqui não faltou hoje. Hoje faltou. Porque não havia vacinas. Ninguém tinha a solução para o problema sanitário.
A solução apareceu em Espanha. O que é que nós queríamos fazer? Negociar e pedir a boa vontade das autoridades espanholas. Temos 500 mil vacinas. Temos que vacinar o efetivo estimado em 1 milhão e 800 mil. Chegam. É essa a promessa. Semanalmente, entre 300 mil e 500 mil. Ou seja, em 3 semanas, teremos as doses necessárias. Mas, não é a Direção-Geral da Enfermaria que anda a vacinar, e como algum deputado sugeriu, não havia capacidade. São as OPPs. E nós já estamos a resolver o problema dos atrasos das OPPs. E, portanto, também não há problema nos efetivos. Porque a doença, na sua evolução, senhores deputados, no mês de setembro, tínhamos uma incidência de taxa de mortalidade de 0,7%. O normal, sem doença nenhuma, é 1%, em alguns casos até 2%. E queriam que o Governo anunciasse subsídios sem saber qual era a taxa efetiva de mortalidade. E isso é demagogia pura. É, há um morro animal e o Governo anuncia que dá o subsídio. Isso não é resolver o problema, nem sequer avaliar o risco do problema. Quando o Governo disse, não, eu não disse que o Governo não ia ajudar os agricultores. Eu disse que o Governo estava à espera que a avaliação de risco fosse feita. E a avaliação económica, senhores deputados, quando os preços sobem, sobretudo em dezembro, quando os negócios fazem em dezembro, temos que esperar para o dezembro para saber. Para já, os dados que temos é a evolução dos preços, que felizmente não são catastróficas, como algumas das vossas intervenções deixam subentender. Não são catastróficas. Vamos aguardar o mês de dezembro e vamos fazer campanha para que os portugueses continuem a consumir. Mas os animais podem-se movimentar em toda a zona colorida do mapa. Ou seja, mais de metade do país, ofensivamente metade do país, em mais de metade dos consumidores portugueses. Podem-se movimentar. Pode haver comercialização. Estamos num quadro idêntico ao do serotipo 4. Tiveram as mesmas preocupações que o serotipo 4 que tem aqui hoje. Mas o senhor deputado do PCP diz que o governo português foi atrás das medidas espanholas. Olha, eu quero dizer o seguinte. O serotipo 1 está em Espanha desde o início de agosto. Nós só tivemos em setembro. Queria que descobríssemos a pólvora. Agora, tomamos as medidas que se impunham. A antecipação do RPU. Pagamento dos prémios a 100% este ano. Vamos pagar as vacinas. A totalidade que nós estimamos que nos vai custar esta medida aos cofres do Estado é 2 milhões e 200 mil euros. E vamos pagar. Vão chegar as indemnizações compensatórias. É evidente que os senhores deputados também têm que se lembrar que foi pago, quando foi do Serafito 4, foi aplicada uma ajuda que se pode dar cada 3 anos, que é a regra do mínimis. E, portanto, nós, até ao fim de 2007, nem sequer podemos dar mais ajudas. Porque já aplicámos em 2004, e com alguns pagamentos ainda em 2005, a tal regra do mínimis, para ajudar os agricultores na quebra do rendimento. Agora, nós não podemos antecipar qual é a quebra de rendimento de um fenómeno que tem um mês. Portanto, vamos calmamente continuar a acompanhar a situação, avaliar o impacto económico nos agricultores e, naturalmente, veem que estamos num quadro em que vamos ter as vacinas suficientes para 1 milhão e 800 mil efetivos. São as OPPs. As OPPs que são muito eficazes no serotipo 4. Portanto, não há problemas de fazer a vacina. São os mesmos técnicos, não são médicos veterinários. E, portanto, e nós, simultaneamente, como já antecipámos muitos pagamentos e já não temos 3 milhões, só temos os 500 mil, portanto, nós estamos convencidos que estamos no bom caminho. É evidente. O bom caminho não significa que fizemos o trabalho e estamos tranquilos. Não estamos. Não estamos, porque há focos com continuidade em Espanha e nós não sabemos como vai ser a evolução. Portanto, vamos acompanhar o rendimento dos agricultores e, naturalmente, também estamos a acompanhar a história das passagens. Que, por acaso, na zona de incidência, ainda não é a pior, relativamente ao norte do país litoral, por exemplo. Para mais detalhes, eu posso informar os senhores deputados que a aplicação da vacina deve rondar 1 milhão e 200 mil euros, os testes de laboratório 800 mil euros e a colheita de sangue 200 mil euros. E aqui, senhores deputados, eu penso que eu respondi às questões colocadas para a exportação. Entretanto, como os senhores deputados, aquilo que é válido para esta região, a movimentação dentro desta região, é válida também no tradicional comércio de borregos para a fronteira com a Espanha. Agora, Há uma questão de fundo que se levanta, é uma questão imediata, que é todos os conselhos de ministros, desde que com a presidência portuguesa, debatem a situação de mercado do setor animal. E já pedimos à Comissão de Bruxelas que ela analisasse atentamente o que está a passar em todo o mercado europeu da carne de ovino. Porque não é só o caso português e espanhol. Temos o problemático ainda mais grave que atinge os bovinos do subtipo 8. E, portanto, todos os meses eu tenho colocado na agenda e tenho pressionado a Comissão e vários Estados-membros para a Comissão Europeia analisar a possibilidade de adotar medidas de mercado, no caso, evidentemente, de se confirmarem quebras substanciais no rendimento dos agricultores. Todos os meses. Para lá disso, a Presidência Portuguesa lançou com a Comissão Europeia um debate sobre toda a política sanitária da União Europeia. Como sabem, a União Europeia, particularmente a Comissão e o Office Veterinário de Dublin, são adversos à vacina. E foram sempre adversos à vacina. Porque a vacina esconde a progressão das doenças. Não nos deixa ver onde é que a doença está a progredir. E neste momento a discussão que se coloca é face à dimensão das últimas crises sanitárias, que terá que haver um outro olhar relativamente à vacinação, ao custo da vacinação, porque as vacinas são gratuitas, mas o Estado português, para lá da gratuidade das vacinas, tem um custo adicional de 2 milhões e 200 mil euros. A União Europeia tem que ter uma outra política, tem que ter fundos para grandes catástrofes, e não tem. E foi a Presidência Portuguesa com a Comissão Europeia que lançou esse debate de nova política e novos instrumentos para as crises sanitárias que atingem, não hoje uma região, mas toda a União Europeia globalmente. Portanto, nós estamos conscientes de que os problemas sanitários são cada vez mais diferentes e mais estendidos no território da União Europeia, e a União Europeia hoje não tem instrumentos adequados para atacar as problemáticas sanitárias de uma maneira global em toda a União Europeia, e muito menos os instrumentos financeiros. Portanto, paralelamente ao caso português, e ainda só com base no caso francês e alemão e espanhol, já em julho eu pus isto na ordem de trabalho do Conselho. E não deixei de ter sempre esta linha na ordem de trabalho do Conselho. A Comissão Europeia tem que encarar a necessidade, seriamente, de instrumentos para toda a União Europeia de mercado, e, sobretudo, sanitários, para atacar estes problemas. Eu penso, senhores deputados, que a situação do serotipo 1 está controlável. Tem apenas um mês. Fizemos aquilo que estava ao nosso alcance para fazer. Faça uma situação em que não havia sequer um medicamento, uma vacina. Convencer uma autoridade num Estado-membro e convencer os laboratórios a fornecerem vacinas, quando o grande mercado existe no norte da África para a compra dessas vacinas, e sobretudo em Espanha, foi um exercício de alguma diplomacia. E, portanto, eu compreendo que alguns agricultores que estão nas zonas afetadas gostassem de ter já a vacina, mas também gostaria que compreendessem que ter 500 mil doses, quando ainda está muito longe de ter todo vacinado o efetivo espanhol, já foi algo que nós conseguimos obter. E que nós temos que explicar aos agricultores, e eu tenho feito isso, ainda estive na semana passada no Alentejo, explicar aos agricultores qual é a estratégia de ataque à problemática do serotipo 1, como é que as vacinas são distribuídas pelas três regiões do país, pelas quatro, já estão distribuídas desde ontem, e como é que isso vai progredindo para todas as regiões. Porque é evidente que no futuro nós vamos ter a aplicação das duas vacinas para os dois serotipos, ou numa base anual, é óbvio que terá que ser. E a partir daí não haverá qualquer problema de comercialização e de circulação dos animais. Penso que a situação não é grave, nem devemos pintá-la como grave. Que é uma situação que exige acompanhamento, quer na parte do impacto económico no rendimento dos agricultores, quer sobretudo na parte sanitária. E aguardemos a evolução do mês de dezembro. Todos temos que fazer campanha, todos temos que comer carne de borrego para sermos solidários. Porque é o mercado que poderá resolver o problema. E resolverá facilmente se nós mostrarmos que do ponto de vista sanitário estamos. Senhores deputados, eu lembro as regras, são as regras que tiramos, são as regras com que temos que viver, são as regras que estão no mercado da União Europeia. Demos as ajudas do Minimis em 2004, temos que esperar 3 anos até podermos imaginar que podemos dar outra vez ajudas. Se forem necessárias,
se forem necessárias. E esperemos que o mercado reaja como deve reagir, porque estamos numa situação normal em termos de saúde humana. Não há qualquer problema. Muito obrigado.
Dois senhores deputados pedem uso da palavra, o deputado Carlote Marques e José Soeiro, o deputado Abel Batista, o deputado Carlote Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, caras senhoras deputadas e senhores deputados. O Sr. Ministro, certamente, por lapso, não agradeceu o esforço que está a ser feito pelos agricultores portugueses. Agradeceu a Espanha, diversas vezes, mas não agradeceu àqueles que estão a ser mais penalizados. Todo o dispositivo que está no terreno, tudo o que está a ser feito, deve-se sobretudo às EBS e às OBTs, como sabe, a quem o Estado português tem 11 meses de atraso. É este o cenário que existe. São os produtores, neste caso, de ovinos, que são os mais penalizados e a quem o Estado português deve ser, obviamente, solidário, mas também, o Sr. Ministro, acho que não lhe ficava mal nenhum agradecer. Sr. Ministro, o senhor está na Assembleia. Não sei qual é a ideia que o senhor tem do Parlamento. Não precisava vir ao Parlamento. O senhor vem ao Parlamento. Portanto, não sei qual é a ideia que o senhor tem do Parlamento. Eu não interrompi, Sr. Ministro. Faz favor, peço que não interrompa. Portanto, não sei qual é a ideia que tem. O senhor agradeceu aqui a Espanha, não agradeceu aqui no Parlamento aos agricultores portugueses, àqueles que estão a ser os mais penalizados. A questão que me parece relevante, obviamente que o grupo parlamentar não entra num cenário de catástrofe do ponto de vista de segurança alimentar, porque não se trata. Obviamente que essas carnes, ainda por cima produzidas por ruminantes, que sintetizam as proteínas a partir de substrato vegetal, portanto de pastagens, são obviamente carnes saudáveis. E o facto desta doença estar no terreno não implica que as carnes que saem nos matadores não deixem de ser saudáveis. A questão que me parece aqui importante, e mais uma vez eu refiro, que é o reconhecimento aos senhores agricultores portugueses, sobretudo às suas organizações de produtores, quer às ADS, quer às OPVs, por terem rapidamente posto em ação este plano. Deve-se a eles. Portanto, a questão que me parece aqui, que pode estar aqui em aberto, é a questão da indemnização. O decreto-lei a que o senhor ministro se referiu, e diz que está publicado, refere-se aos agricultores, não tomaram as imunizações, não tomaram as medidas específicas do ponto de vista sanitário. Eu gostava de saber se todos os senhores agricultores, a quem tenham já tido a perca de tenham tido animais mortos, portanto, o decreto-lei, é um despacho. O despacho vem de 31 de outubro de 2007, se as imunizações são posteriores a este despacho. O Sr. Ministro, portanto, é que falou na questão da vacinação. A vacinação, como o Sr. Ministro disse, teve sorte. Eu não diria que teve sorte. Espanha faz investigação. Estava a fazer investigação na parte com Marrocos, porque este serotipo existia lá. Obviamente que este serotipo seria, no quadro das alterações climatéricas, seria deslocar para norte. Portanto, eles estavam a fazer a investigação, tivemos essa sorte, não é? Mas a Espanha, nesse caso, teve esse mérito. Não me parece que seja só sorte que teve o Estado espanhol. Teve esse mérito. Infelizmente, as reformas que o Sr. Ministro tem efetuado no seu Ministério têm sido profundamente turbulentas, como sabe. Estão longe do agrado geral, quer de produtores, quer dos seus funcionários, quer, inclusive, de outras organizações ligadas à agricultura. Portanto, eu gostava de saber se as organizações são relativas também aos efetivos que já morreram desde que apareceu este serotipo entre nós.
Obrigado, Sr. Deputado Couto, mas se o deputado José Soeiro peço-lhe para virar, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o nervosismo é mal consciência. Sr. Ministro enerva-se, depois considera que colocar os problemas é demagogia, considera que colocar os problemas é falta de bom senso. E isso, Sr. Ministro, perdoar-me-á, mas eu não lhe posso deixar passar em claro. desde logo, porque, de facto, os agricultores começaram a cuidar dos seus efetivos logo em setembro, Sr. Ministro. Eu referi-lhe há pouco, começaram a fazer desinfetar com o que tinham. Era possível desinfetar as populações. Era possível desinfetar os animais. Era possível evitar a propagação rápida através destas medidas. Eram medidas concretas, Sr. Ministro. Estavam a ser tomadas também no outro lado. O Sr. Ministro disse, é uma doença nova, surgiu... Não, o Sr. Ministro acabou, aliás, de dizer que em agosto era conhecido em Espanha. E muito antes disso, o Sr. Ministro também o disse, era conhecido no Norte de África. Como, aliás, aqui foi referido. Razão pela qual a Espanha não estava a inventar uma vacina para um serotipo que não existia. Não, existia e sabiam, corriam sobre isto de ele vir para cá. E, portanto, não estamos a falar de frações. E, portanto, o Sr. Ministro também o disse. Não fui eu que o disse. Tivemos... Nós temos sorte, a nossa taxa de mortalidade é inferior à que ficou nos outros lados. E, portanto, o Sr. Ministro podia dizer, bom, que a nossa taxa pode ser superior a 50%. Se os outros eram 20%. Mas não foi isso que o Sr. Ministro disse. O Sr. Ministro disse foi que esperou para ver qual era o efeito deste lado para determinar medidas que já estavam a ser tomadas de parte do outro. E o Sr. Ministro sabe disso. Nós não inventámos a imunização dos animais perdidos pelos agricultores espanhóis. E, portanto, a doença era a mesma. A evolução, quase poderíamos dizer, com grandes probabilidades, seria a mesma. E, portanto, aquilo que o Sr. Ministro disse, isto é que é grave, é que se os nossos agricultores tivessem tido o azar de perder tantos animais como se perderam em Espanha, nós não teríamos a mesma imunização aos animais. Isto é que é grave, Sr. Ministro. Isto é que é grave. Foi o que o Sr. Ministro disse, não fui eu que inventei. Assim, não estamos a fazer demagogia. Estamos a pôr as coisas com clareza, com frontalidade e com o respeito devido que uma situação difícil existe. Depois, o Sr. Ministro, naturalmente, poderá dizer o que quiser. Poderá dizer que vamos esperar. Por saber quais são as perdas efetivas. Mas o que ele disse não foi nenhuma magia. Eu disse ao Sr. Ministro que tenho aqui um documento que posso entregar ao Sr. Ministro e aos seus deputados do Governo Espanhol, que está aqui em espanhol, que dá a cada produtor, cada cabeça, 6 euros para compensação de rendimento perdido. E o que perguntei, Sr. Ministro, é se aqui em Portugal haverá 1 euro, meio euro, nenhum euro, 5 euros, o que é que há? Se há alguma ideia, o que é que se pode retirar daqui? Isto é demagogia, Sr. Ministro. Isto é falta de bom senso. Eu não posso permitir que o Sr. Ministro venha aqui e, enfim, nos falte mais arrogância. Não posso aceitar isso. O Sr. Ministro responde às questões que são colocadas. Concordo ou discordo das questões que estão colocadas, cada um de nós terá a sua maneira de as colocar, mais vivas, menos vivas, com mais emoção, com menos emoção. Mas com respeito e com seriedade, Sr. Ministro. Com respeito e com seriedade. Foi assim que eu sempre tratei o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os ministros de Estado de Estado têm esta casa. E, portanto, uma coisa é discordar das ideias, outra coisa é ter problemas diferentes, é tudo o que for. Mas com respeito.
Sr. Deputado Abel Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mais do que colocar questões, eu gostaria só de deixar ficar aqui duas ou três notas. Primeira nota, Sr. Ministro, lamento que não me tenha respondido a algumas das questões que lhe coloquei, nomeadamente porque isso eu acho que o Sr. Ministro tem o direito de responder àquilo que entender das questões que lhe são colocadas. Mas acho que seria importante para o país, seria importante para os agricultores, seria importante para as pessoas saber os custos que o país vai ter por a questão desta doença. Obviamente que o governo não foi o governo que introduziu a doença, não é isso que está. Mas, Sr. Ministro, mas confiar na sorte também só não chega. E o Sr. Ministro, no início, dizia bem, isto é uma situação que também brevemente estará resolvida, porque as evoluções da época do outono vai inviabilizar a transmissão da doença, porque o mosquito vai acabar de morrer muito em breve, porque com a vinda das primeiras chuvas e do frio, ele vai desaparecer. Ouvi dizer isso, Sr. Ministro, na imprensa li e creio não ter sido desmentido e, portanto, a imprensa cita. Pronto, ajudava a resolver o problema. Só que, Sr. Ministro, no caso do verão, para os fogos florestais, foi um dispositivo que funcionou muito bem, apesar das condições meteorológicas. No caso agora, foi as condições meteorológicas que não ajudaram, São Pedro desta vez decidiu não estar do lado do dispositivo do Ministério da Agricultura, infelizmente para os agricultores, Sr. Ministro. E eu lamento que o Sr. Ministro tenha acabado por nada dizer, porque não tinha nada para dizer, relativamente às condições de controle e de prevenção que deveriam ter sido tomadas, no que diz respeito à desinfecção. Algumas câmaras municipais substituíram-se ao Ministério da Agricultura fazendo isso, eu referi-o aqui no início, e o Sr. Ministro acabou também por não nos dizer nada, o que é pena que não diga às pessoas, porque a agricultura não chega a dizer, Sr. Ministro, que vamos fazer todos um esforço para comprar todos os borregos agora no mês de dezembro para dar um maior rendimento aos agricultores. Há alguns deles, não daremos mesmo assim, Sr. Ministro. Porque alguns deles têm as propriedades, as explorações sobre sequestro e não poderão fazer comercialização dos produtos. Perguntei também ao Sr. Ministro quando é que essas explorações estão sob sequestro, quando é que são libertadas. O Sr. Ministro não respondeu. Perguntei ao Sr. Ministro qual era o custo para o país desta circunstância. O Sr. Ministro disse que o custo para o país era 2,2 milhões de euros o custo da vacina e que isso respondia às exportações. Isso não responde às exportações nenhuma, Sr. Ministro. Eu devo dizer, Sr. Ministro, que se calhar não é nada agradável o Sr. Ministro ter que vir ao Parlamento, ser confrontado com as questões que são colocadas pelos partidos da oposição, ser colocada com questões quando tem reuniões com os agricultores, mas, Sr. Ministro, estas são as regras da democracia, nós não estamos aqui, como sabe, nada de pessoal nos move para estarmos a criticar o Sr. Engenheiro, o Sr. Professor Jaime Silva, o que nos move é a questão política. A questão política é que o Sr. Ministro é Ministro, para o bem e para o mal é Ministro, para o bem e para o mal tem que responder perante o Parlamento. Nós gostaríamos que essas respostas fossem dadas. O Sr. Ministro entende não ajudar, também nos há de, com certeza, dar o benefício de que nós podemos fazer a leitura política da falta de respostas que o Sr. Ministro aqui traz. E, portanto, essa leitura política não deixaremos de a fazer e não deixaremos de dar nota dela, nem que o Sr. Ministro venha dizer que depois isso é demagogia. Da nossa parte, não estamos a fazer demagogia. Da nossa parte, até porque há de ter notado que você é a minha intervenção, exatamente por conhecer o trabalho do Sr. Ministro. E, portanto, quando essas respostas também não são dadas, quando a questão também não é feita, também, da nossa parte, se o outro, no caso inicial, não era demagogia, agora também não será demagogia, com certeza. Muito obrigado.
Para responder, dê a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu devo-vos dizer que gosto de vir à Assembleia da República e gosto de responder. E, contrariamente ao que muita gente pensa, não sou arrogante. Agora, os Srs. Deputados têm que perceber uma coisa. Há uma coisa que eu não tolero, nem os portugueses toleram. É que, demagogicamente, se invoquem factos que não correspondem à realidade. Eu vou dizer que não correspondem à realidade, vou explicar porquê. Em primeiro lugar, as medidas que os senhores deputados invocam aqui, adotadas por outros Estados-membros, elas só têm uma resposta com este mapa. A progressão da doença nos outros Estados-membros. Nós não fizemos nada. Os outros fizeram tudo. O que é certo é que a mancha do vetor 8 não para de se alargar. E a mancha do serotipo 1 em Espanha não para de progredir, apesar de todas as grandes medidas adotadas e que os portugueses não fizeram, ficamos a olhar todos. Senhores deputados, perante uma doença do foro animal nova, em que ninguém sabia o que havia de fazer, em que o senhor deputado do PSD evoca, os espanhóis não foi sorte, investigaram. Dois laboratórios privados, senhor deputado, não foi o governo que mandou estudar as doenças dos países vizinhos. Os laboratórios privados fizeram uma investigação. A Alemanha e a França não têm vacina, senhores deputados. Vejam lá, nos dois grandes Estados-membros, com grandes centros de investigação, têm um serotipo 8, que atinge não só as ovelhas, atinge os bovinos, tem um impacto financeiro enorme. E não há medidas de mercado, senhores deputados. Não há medidas de mercado. E não há vacina. E não há vacina. Temos que ser equilibrados quando fazemos comparações entre Portugal e os outros Estados-membros.
dois grandes Estados-membros com os maiores centros de investigação, com um problema gravíssimo do ponto de vista económico. O ministro francês e alemão pedem medidas de mercado à Comissão Europeia e a Comissão Europeia não as adotou, nem deixa adotar. E querem comparar com a situação portuguesa. Depois, eu já o referi, Portugal, a partir do momento em que aplica a regra do mínimo, durante 3 anos, não pode dar mais ajuda nenhuma. Não vale a pena chover no molhado. Os senhores não são mais amigos dos agricultores que o governo. Somos todos amigos dos agricultores e queremos ajudar os agricultores. Mas aplicado a regra do mínimo em 2004, tenho que aguardar para 2008. E sobretudo, senhor deputado, Abel Batista, senhor deputado, para si, eu respondi-lhe. Temos um mês de doença. Qual é o impacto económico que o senhor ministro calcula nas exportações e no comércio? Temos um mês de doença, senhor deputado. Não há governo nenhum que gira expectativas nessa base. E que antecipe para o mês de janeiro, depois da época de Natal, qual vai ser o impacto económico? Aguardemos. Eu virei cá, se os senhores entenderem, fazer a análise convosco sobre o impacto desta doença no mercado da carne ovina. Agora, estamos com um mês da doença em Portugal. Os preços estabilizados, globalmente, se fizermos a média, temos uma estabilização de preços. Vamos aguardar com calma. E vermos, na altura, se há impacto ou se não há. A imobilidade dos animais é 60 dias, mas dentro da zona, seja do lado português, seja do lado espanhol, os animais podem circular. Nada os impede de serem comercializados. E a maior parte dos portugueses até vivem nesta zona. A que preço? A que o preço com que vendiam na semana em que o foco foi detectado? Não, mas vamos aguardar. Vamos ver como é que evolui o mercado. Vamos ver. Agora, não há economista nenhum que gira ou que estabeleça impactos económicos antes deles acontecerem. O grande mercado do borrego, em Portugal, é no Natal e na Páscoa. Vamos ver. E vamos ver. Agora, eu dei-vos já um exemplo. O impacto é enorme no setor ovino e na carne bovina. Na França e na Alemanha, e a Comissão Europeia não adotou medidas. E não há vacina. Não há vacina. E há um senhor deputado que evoca o Ministério. Eu ainda não fiz a reforma dos laboratórios, só agora é que vai ser iniciado. Mas não são os laboratórios portugueses que vão fazer vacinas. Ou o PSD agora defende que seja o Estado a fazer vacinas. Não. Não, mas estava a comparar com a Espanha, dizendo que lá eles fizeram, não foi sorte. Foi os dois laboratórios privados. Foi dois laboratórios privados que têm um grande mérito, porque sentiram a oportunidade de negócio. Sim, senhor. Haja laboratórios privados portugueses que façam esse trabalho. Eu penso, senhores deputados, que respondi a todas as perguntas, mas eu não quero deixar o senhor deputado Abel Batista sem nenhuma pergunta colocada. Eu respondi-lhe a todas as perguntas. Não me peça é que eu antecipe o impacto no mercado antes dele acontecer. Temos um mês. Vamos aguardar o mês de dezembro e de janeiro, que é quando, de facto, é o grande mercado para a carne ovina. E depois da Páscoa. E nessa altura avaliaremos. Agora, os senhores deputados, se derem ao trabalho de fazer um exercício, comparem a situação do serotipo 4 com a do serotipo 1. É um bom exercício. Muito obrigado.
É só para chamar a atenção do Sr. Ministro que este mapa pode ser pintado exatamente ao inverso para dizer que uma boa parte dos bovinos de engorda no Norte saem do Alentejo e neste momento não circulam. E que uma boa parte dos cabritos e dos borreiros do Alentejo são consumidos no Norte.
Sr. Ministro, quer...
Não, eu só queria dizer que os bovinos não estão na problemática do serotipo 1, já estavam. Mas não estão na problemática do serotipo 1. E o serotipo 4, senhores deputados? Não introduziu essas medidas em Portugal? Está bem. Não há uma solução milagrosa para um problema sanitário. Há diversos instrumentos. Eu expliquei os instrumentos. Quais são as alternativas dos senhores deputados?
Obrigado, senhor ministro. Peço-vos, o senhor deputado Carlota Marques,
os apartes começados são regimentais, são bem-vindos. Agora, sobreposições de intervenções de efeito polifónico, vemos devem todos e todos ser evitadas. Sr. Ministro, obrigado. Também pelos elementos que disponibilizou a todos os deputados, que, enfim, nos permitem ter uma visão clara da situação e da evolução da doença em Portugal. Penso que todos estamos de acordo num ponto. Esperamos que o impacto da doença se reduza e que os problemas com que se defrontam os agricultores neste momento que não se evolumem e que haja, portanto, uma evolução positiva desta doença no espaço português e também em Espanha, uma vez que aqui, quando há uma epidemia destas, enfim, ela... Não há fronteiras e a situação só conhecerá alguma regressão se efetivamente a doença for regulada quer num, quer no outro lado da fronteira. Lembro a Comissão que amanhã temos uma reunião às 10 horas, uma reunião conjunta com a Comissão do Orçamento, para ouvir e interrogar o Sr. Ministro da Economia, e à tarde temos uma reunião novamente com o Sr. Ministro da Agricultura, no espaço da sala do Senado. Portanto, 10 horas, Ministro da Economia, 17 horas, Ministro da Agricultura. Mais uma vez, obrigado e até amanhã.